Irmãos, abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Nós vamos dar continuidade a essa série de Natal. Um pouco diferente do que talvez se trata quando a gente fala de Natal. Nós não queremos, não conseguimos tirar o viés divino da chegada do Salvador. Mas estamos trabalhando com essa série chamada Eu Sou José, Eu Sou Maria, trazendo um pouco do contexto humano, que tem tudo a ver com a nossa peça, com o nosso musical de Natal no final do ano, as implicações práticas que alcançaram José e Maria, que às vezes a gente nunca pensou, não passou pela nossa cabeça. É massa que Maria foi a genitora de Jesus, mas as complicações práticas, por exemplo, de nós que somos morada do Espírito, carregarmos Cristo como nosso referencial, e isso tem implicações práticas para a nossa história. E o que nós vamos conversar nessa série é justamente trazendo uma visão também humana sobre o nascimento de Cristo e como isso causou na vida de José e Maria uma mistura de sentimentos, de fé, de esperança, mas ao mesmo tempo de desespero. E é sobre essa história que nós vamos conversar hoje à noite. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 1. Você pode acompanhar no telão ou acompanhar na sua Bíblia, se você é um pouco mais crente. Estou brincando, irmão, não tem problema não. Lucas capítulo 2. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. E este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim José também foi para a cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa da linhagem de Davi. E foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto esperavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz ao primogênito, envolveu-o em panos e colocou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém? Senhor, nós te pedimos mais uma vez para que, através da revelação da tua palavra, o teu Espírito que pode transformar o nosso coração, nos persuadir, te pedimos para que neste momento o Senhor fale profundamente ao nosso coração, destape os nossos ouvidos, prepare a nossa alma para entender aquilo que nós precisamos entender, Pai. Nos ajude no desenvolver de algo tão especial que é o teu nascimento, o nascimento do teu filho Jesus, que possamos ter uma noite aqui extraordinária. E eu creio que nessa noite milagres acontecerão, que pessoas voltarão a caminhar com o Senhor e que pessoas entregarão a vida a ti, Jesus. Nós te oramos, agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas mais complicadas na vida, eu não sei para você, mas para mim com certeza é frustrar nossa expectativa. Todos nós temos expectativas, todos nós temos sonhos, e todos nós planejamos ou montamos em nosso coração, na nossa mente, algo que nós estamos esperando. Mas se tem uma coisa que é muito ruim, é quando a gente frustra, quando a gente fica frustrado quando a realidade chegou e ela não correspondeu à nossa expectativa. Por exemplo, o ano está acabando e você fala assim: cara, eu prometi no começo do ano que emagrecer, você não conseguiu emagrecer. Você tinha expectativa que você conseguiria, mas você não conseguiu. Você projetou, esperava algo diferente para o seu ano, no seu casamento, talvez relacionado com seus filhos, e a sua expectativa não foi suprida, e houve uma frustração. A vida é assim. Muita da nossa expectativa não é alinhada, às vezes, com o propósito que Deus quer para nós. E eu achei um site bastante interessante sobre expectativa frustrada. Por exemplo, toda mulher aqui, quando vai cortar o cabelo, você imagina: eu vou cortar o cabelo e quero que fique desse jeitinho aqui. Às vezes acertam, mas na maioria das vezes você fala assim: gostei, mas não era isso. E eu vi algumas coisas de pessoas que projetavam ou tentavam fazer algo baseado naquilo que eles viram ou tinham expectativa e foram frustradas. Por exemplo, essa mulher aqui, ó, eu li a história dela, muito engraçada. Pode botar a primeira foto. Essa mulher, agora, ela tem uma irmã, e ela cortou o cabelo, e a irmã dela falou assim: que cabelo lindo, desliga essa luz aqui, por favor, para ficar bem claro aqui, bem evidente, bem nítido. E ela viu a irmã dela cortando o cabelo, ela fez assim: irmã, amei teu cabelo, vou cortar o cabelo. E ela foi. E olha o resultado da irmã dela. Próxima foto. Isso aqui, apesar de ser coisa do diabo, alguns acham tal, né? Aquele negócio dos Estados Unidos, que todo mundo vai para o inferno, mas enfim, é algo cultural lá. E aí, muitos pais pegam aquela abóbora no dia de Halloween e eles colocam os seus filhos para tirar essa foto. E quando você olha essa foto, você fala assim, eu vou replicar com o meu neném. E uma mãe foi replicar com o seu neném. Olha a realidade do que aconteceu. Expectativa não correspondida, frustração. Próxima foto. Quem nunca assistiu a Maria Braga ou comeu algo na casa da sua mãe, da sua avó, do seu amigo, e você pega a receita e você acha aquele prato, o melhor prato do mundo, e você vai tentar replicar em casa aquele bolo, algum tipo de receita. Essa mulher viu essa receita linda e olha que coisa, parece, poxa, e ela foi tentar replicar, olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Próxima foto. Isso aqui é um pouco mais complicado. Um bolo todo cheio de quadrados aí coloridos. E a mulher falou assim, eu consigo, baixando na internet a receita, como é que faz, passo a passo. E olha o que aconteceu. Tem mais alguma foto? Mais uma, olha aí. Ano saudável. Então, assim, quem tem aqui filho, às vezes tem dificuldade de fazer os filhos comerem salada, fala assim, vou preparar agora uma salada de fruta. E o meu filho vai olhar para aquele coelhinho e vai comer. É muito fácil fazer, é só pegar uns morangos, manga, uva, kiwi. É fácil fazer. E a mãe foi replicar isso para o seu filho. E virou isso daí. O menino nunca mais vai comer fruta na vida dele. Interessante, irmãos. Talvez passe desapercebido na nossa vida, na nossa história, na história que a gente acabou de ler. É porque o Diego acabou de ler sobre uma profecia do profeta Isaías. No capítulo 9, versículo 6, e todo mundo no Velho Testamento, o Velho Testamento, a Bíblia é sobre Jesus. O Velho Testamento aponta para o Messias, para o Rei dos Reis. E agora, tanto é que nasce João Batista para preparar o caminho do Salvador, porque assim, a expectativa era de muito tempo. Desde quando o pecado original aconteceu com Adão e Eva, já se esperava um Redentor para redimir a humanidade e a criação. E a expectativa do povo em cima do Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo, era muito grande. Inclusive, em Isaías, capítulo 9, versículo 6, o Dio acabou de ler, diz o seguinte, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Agora vamos trazer para o contexto de Maria. Porque toda mãe aqui tem expectativa no seu, ou no seu, desculpa, senhor, toda mulher talvez sonhe em casar, e ter filho e construir a família. Talvez alguns aqui não, mas a grande maioria, eu acho que talvez esse seria o processo natural e normal. E aí, chega um anjo Gabriel para Maria e fala assim, olha, você vai ser a mulher que vai gerar o menino Jesus. Menino esse que é sonhado e esperado por toda a humanidade. O Velho Testamento inteiro, ele vai projetar e vai criar uma expectativa agora nesse menino que foi escolhido uma mulher, que era uma mulher extraordinária, Maria, para gerar o menino Jesus. Agora, vamos pensar aqui, ser bem pragmático, irmãos e irmãs. Se alguém chega para você e fala assim, olha, você vai dar a luz ao Rei dos Reis. Você vai dar a luz ao maravilhoso, ao conselheiro, ao Deus forte, Príncipe da Paz. Qual seria a expectativa do nascimento desse rei? Já parou para pensar? Como é que você ia projetar o nascimento do seu filho? Rapaz, amém. Obrigado, anjo Gabriel. Ficou meio assustado. Calma. Eu vou estar com você. Você vai dar a luz a esse menino. Irmãos, acontece que o rei Quirino, ele começa agora a criar um novo censo, porque existia a guerra de poderes, os gregos, os romanos. E ele vai criar um censo e todo mundo que estava espalhado pela província deveria voltar para a sua cidade natal. Acontece que José e Maria voltam então para Belém. Observação. Belém, nós só conhecemos, irmãos, por causa da história de Jesus. Porque Belém é uma cidade sem significado algum. No fim do mundo. A gente só sabe o que é Belém porque tem na Bíblia. É uma cidade insignificante. E agora, Maria já grávida, próximo de dar luz, ela volta para a cidade, porque foi uma ordem do imperador, para que eles refizessem o censo. E quando chegou na cidade, o que acontece? Todo mundo tinha ido embora, agora volta, e eles não encontram hospedaria, não encontram lugar para ter o seu neném. Agora, vamos voltar aqui agora. Imagina você, com a promessa de Deus na sua vida, prestes a nascer o seu filho, como é que seria a recepção dessas promessas agora no momento prático? O seu nenê vai nascer. E aí diz a Bíblia que eles procuraram, porque do lado da hospedaria sempre existia um estábulo. Existia, na verdade, uma estrebaria. A estrebaria era como se fosse o estacionamento da época. O povo viajava de camelo, quem era pastor levava suas ovelhas, levava um porquinho lá, o outro levava lá os seus cavalos. E eles, então, quando chegavam à hospedaria, eles colocavam os seus animais, seus meios de transporte ali. Acontece que eles não encontram lugar para que Jesus viesse nascer de maneira digna. E o único lugar que sobrou foi o quê? A estrebaria. E a estrebaria, irmãos, não é uma coisa assim lúdica. A gente vê no shopping em Rio Mar, eu acho lindo quando a gente vê lá, né, o estábulo, a estrebaria, os animais, ou coisa linda. A gente acha que manjedoura é um berço gourmet, né? É um berço vintage, é de madeira. Agora está na moda. O pessoal joga a cama fora e faz de madeira a caminha e tal, e bota a luzinha. Irmãos, manjedoura era o lugar onde o animal comia a sua ração. É como se fosse um X, assim, aqui jogava palha, jogava sal. Agora você imagina, as mães sabem disso. Tem amigas nossas, tem amigos nossos, e quando meu filho, quando nasceu, o pai fica assim: por favor, não chegue perto. Aí, se você lavar a mão direitinho, onde é que você passou ontem? Porque a gente tem medo de contaminação. E agora, a mãe que carregava o Salvador da humanidade estava diante de uma realidade totalmente que a frustrava, que a sua expectativa foi completamente assim, caiu por água, por terra abaixo. Porque ninguém imaginava. E os nossos sonhos e projetos de vida muitas vezes se parecem com a estrebaria. Porque nós temos expectativas, a gente se frustra demais, porque nós vamos em algum momento nos deparar com as estrebarias da vida. E Maria, naquele momento, irmãos, bem diferente do que aconteceu. Por exemplo, meu filho, quando nasceu, minha esposa estava com um pouquinho mais de 9 meses, já a gente tá na expectativa, completando os 9 meses, o Lucas vai nascer. Quando ela sentiu um pouco de cólica, a gente ficava já se preparado, a bolsa já fica do lado da porta lá, o elevador, você já sabe se ele está quebrado, se estiver quebrado, você vai para outro elevador, você sabe de tudo, porque você tem crise expectativa para que o seu filho nasça da maneira que você sempre esperou, que você sonhou. E eu lembro que era às 2 da manhã, a Bruna me acordou e falou assim: amor, já está uma contração de 8 minutos. Eu falei: vamos embora. E a minha esposa, irmãos, ela me fez assistir, durante a gravidez, todos os filmes que você possa imaginar, de parto humanizado, não sei o quê, achando que ia ficar bom para mim. Eu ficava assim: meu Deus, amém. Tem mulher que gosta disso, amém. E quando deu 2 da manhã, ela falou: vamos embora. Pegamos o carro, entramos, a gente entrou, eu morava em Candeias, meu filho nasceu aqui na zona norte, aqui, esqueci o nome do hospital, mas aqui hospital aqui perto. 4 horas de viagem para chegar aqui, de Candeias para cá. E quando, irmãos, a gente chegou, fui ligando já para a médica dela, já tinha, irmãos, a cadeira de roda. A médica que não era dela, porque a médica dela estava chegando, mas para ver a dilatação, e ela querendo parto normal, e na cama, ela chorando, ela gritava: ai, calma. Não fale calma para sua esposa na hora do parto, irmãos. Ela pode ser crente o que for, naquela noite ela: calma. Deus te abençoe, eu não posso falar o que ela falou aqui. Mas assim, nós estávamos em um quarto com ar-condicionado, tudo organizado. Até o Lucas, a gente não conseguiu fazer 8 horas de trabalho de parto, não conseguiu, foi cesárea. Mas, irmãos, as minhas expectativas não foram frustradas. Agora imagina com um Salvador, uma projeção, uma promessa que Jesus viria ao mundo. Não foi muito ilógico o Salvador nascer na condição que ele nasceu? O que essa história nos ensina sobre o Natal e sobre a nossa história? A primeira coisa, irmãos, é que eu não quero jogar praga para a sua vida, mas isso é realidade. Nessa igreja, nós não cremos que crente, depois que aceita Jesus, não passa por problema. Isso é outra coisa no Evangelho. Amém, igreja? Não é praga, não. Isso é vida. E se você não sofre, eu quero muito conhecer você depois do culto. Dá um abraço para ver se passa uma energia, uma unção. Porque crente sofre. Passa por dificuldade. E na nossa história, irmãos, nós vamos nos deparar com expectativas frustradas. Nós começamos e sonhamos assim, cara, isso aqui vai melhorar, e parece que muitas coisas nós projetamos nunca se concretizam como a gente esperava. E na nossa história, irmãos, nós vamos nos deparar com as estrebarias da vida. A estrebaria é um lugar que não tem conforto. A estrebaria, às vezes, não tem higiene. A estrebaria, você se sente assim, desesperado, porque você não sabe mais o que fazer. Imagina o desespero daquela mulher. E eu gosto muito de um teólogo, ele tem um comentário bíblico, chamado Gordon MacDonald, esse cara. E esse comentário bíblico, ele fala, ele faz uma analogia de comparação entre a estrebaria e o deserto. E ele fala o seguinte sobre a estrebaria. Na estrebaria, nós aprendemos a conhecer as dificuldades. Nós vamos aprender que nós vamos ter que aprender a nos dar com aridez, assim como no deserto, mas também a perceber que essa aridez espiritual das pessoas queriam escutar a nossa pregação, só vão talvez dar ouvidos depois que a gente passe por essas experiências. Na estrebaria, as pessoas aprendem a depender somente de Deus. Como os hebreus, que já tinham aprendido séculos atrás, era possível viver no deserto sem os cuidados de Deus. Só mesmo a pessoa que já passou o deserto, a estrebaria, é capaz de lidar com complicações na vida. Senhor, nós vamos aprender, diante da estrebaria e dessas dificuldades, que é na estrebaria no deserto que os maiores milagres acontecem. Porque foi quando o povo de Israel estava sem esperança, não tinha mais para onde chorar, a não ser para Deus, porque a água acabou, o que Moisés foi lá e fez? Tocou na rocha. É algo ilógico. Foi no deserto que o povo estava morrendo de fome, não tinha de onde tirar comida, só areia. E Deus manda cair o maná do céu, codorna do céu, que à noite ele vai levantar pilares para que guiasse o povo com seu fogo. Durante o dia, as nuvens vinham sobre a cabeça dos justos. É no deserto, na aridez, que nós percebemos, irmãos, que nós estamos a sós com Deus. Você já chegou a algum estágio da sua vida que tudo que você projetava deu errado? Toda a expectativa que você tinha, por exemplo, esse ano, você teve coragem, por exemplo, irmão, de pedir demissão e tomar postura que você sabe que é de Deus, talvez de começar algo novo, e tudo aquilo que você tinha de expectativa deu errado. É como se você estivesse sentindo assim, meu irmão, não tem para onde chorar mais nesse deserto, a estrebaria que não seja para Deus. Porque a estrebaria no deserto, irmão, não tem como criar plano. Não tem. Você acha que tinha outro plano, Maria e José, que não fosse parar? Qual a pior das situações? Quer dizer, a melhor das situações é a estrebaria. Então vamos entrar, porque Deus prometeu que ia fazer algo extraordinário. Não tem para onde ir mais. Você criou expectativas sobre o seu casamento, sobre os seus negócios. Você criou expectativas sobre os relacionamentos que foram quebrados. E parece, irmãos, que a coisa, ao invés de melhorar, piorou. E você se sente assim, incapaz. No momento que você fala assim, não tem para onde mais eu gritar. A estrebaria nos coloca a sós com Deus. E é na estrebaria, irmãos, que nós aprendemos, como o Gordon falou, as maiores lições da vida. Porque você vai entender, talvez, algo que você professa aqui nas canções, que nós somos frágeis, que nós não somos nada. Mas a gente professa isso, mas é como se a gente brigasse com a nossa humanidade. Eu posso, eu sou bom. E o que o povo, em muitas igrejas, vai falar para você é que você é bom, que você tem valores. Eu não estou falando que você não é bom ter valor, mas a gente começa a confiar muito no nosso próprio esforço, irmãos. E a gente se frustra por quê? Tem hora, irmãos, que não tem mais para onde gritar que não seja para Deus. Deus! Foi quando Moisés falou assim, Senhor, se o Senhor não for conosco, eu não irei. Os maiores heróis da fé, eles reconheciam que eles não eram nada. E o grande problema na estrebaria é que nós não aprendemos, às vezes, a lição que a estrebaria, que o deserto quer trazer para nós. E na hora do desespero, nós ainda achamos que podemos confiar em nós. Mas chega um momento, irmãos. Eu estava vindo ontem, eu estava pregando lá em Vila Velha, no Espírito Santo. E ontem foi um dos piores voos que eu peguei. E aí até ateu acredita em Deus naquela hora. E chacoalhava a mulher. Meu Deus do céu, e eu, calma. Meu Deus do céu também. Eu não quero morrer. E até o ateu, ele começa a ficar desesperado, ele faz sua prece, ou ele cria expectativa em alguma coisa. Porque o ateu é um cara que tem fé. Ele tem fé em alguma coisa que ele não sabe o que é. Na hora do desespero, ele vai, porque na hora que você fala assim, fugiu do controle, fugiu das minhas mãos, eu não consigo fazer mais nada, a única coisa que nós vamos fazer é parar e falar assim, Senhor, ou o Senhor intervém na minha história, ou eu vou morrer. E nessa hora, irmãos, você já parou para pensar que José e Maria, na crise que eles estavam vivendo, eles decidem, não tem para onde ir. Eles não ficam assim, Deus, como é que o Senhor prometeu isso tudo para mim? As coisas não estão acontecendo. Eles entram no lugar que tinha. E ali a única coisa que eles poderiam fazer era entender que eles precisavam renovar as esperanças do seu coração. E muitos de nós, irmãos, o mundo tem tirado a sua própria vida porque a esperança se esvai de tal forma que não tem mais significado em viver. Os índices de suicídio têm crescido cada vez mais. De depressão. Pessoas que não têm mais felicidade em viver, por quê? A esperança acaba. E antes que você pergunte assim para mim, ah, pastor, quem se mata para o inferno? Quem sou eu para falar isso, irmãos? Quem tira a sua própria vida não está bem. Está doente. Tem muita gente que fala assim, ei, suicidou, vai para o inferno. Irmão, cuidado em falar isso. Inclusive, já vi já em velório, de pessoas que tiraram a sua própria vida, a gente falando, infelizmente, né? Quem é você para julgar, irmãos? A pessoa não tem, às vezes, sanidade. O que eu estou querendo dizer aqui, irmãos, é que na hora do desespero, tem hora que você vai precisar aprender uma lição, que é a estrebaria, que ao invés de você parar de lutar, é quando você fala assim, Senhor, não é mais pela minha força, mas é pelo teu Espírito. E ao invés da esperança se esvair e você tirar sua própria vida ou parar de lutar, porque você se frustrou o ano todo, e você fala assim, irmão, Natal, que Natal, velho, nascimento da esperança, vira logo esse negócio, foi horrível meu ano. E muito disso aqui eu sei, irmãos, porque talvez não tiveram um casamento bem sucedido, porque teve pai que abandonou seu filho, você fala assim, minha vida já acabou, não acabou, existe esperança em nome de Jesus. Deus pode restaurar a sua história. E aí a história do Natal é quando, João e Maria, José e Maria, desculpa. José e Maria, eles percebem que não tinham mais o que fazer, irmãos. Ao invés de perderem a sua fé, a esperança ressurge, não só neles, mas através deles. E a esperança, irmãos, é o que nos move. A fé é um tipo de esperança. Que Deus pode restaurar de novo o seu casamento, a sua história, as suas finanças. Mas você é como se estivesse morto espiritualmente, porque se deparou com a estrebaria. E ao invés de tirar uma lição sobre esse deserto, aquilo te afastou de tal forma do propósito de Deus que você perdeu sua fé. E eu tenho um tio meu que escreve muito bem. E ele escreveu um livro chamado Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis. E o C.S. Lewis, ele fala no seu livro, página 49... A 51, peguei alguns trechos. Eu não sei quantos de vocês estão vivendo a aridez do deserto na estrebaria. Mas olha o que o C.S. Lewis diz, irmãos. A esperança é uma das virtudes teológicas. Isso quer dizer que, ao contrário do que o homem moderno pensa, o anseio contínuo pelo mundo eterno não é uma forma de escapismo ou de autoilusão, mas uma das coisas que se espera do cristão. Não significa que se deve deixar o mundo presente tal como está. Se você estudar a história, verá que cristãos que mais trabalharam para este mundo eram exatamente o que mais pensavam no outro mundo. Os apóstolos que desencadearam a conversão do Império Romano, os grandes homens que erigiram na Idade Média, os protestantes ingleses que aboliram o tráfico dos escravos, todos deixaram a sua marca sobre a terra, precisamente porque as suas mentes estavam ocupadas com o paraíso. Foi quando os cristãos deixaram de pensar no outro mundo que se tornaram tão incompetentes neste mundo daqui. Posso ouvir um amém? Irmãos, tem hora na sua história, por mais pragmático que você seja, você fala, você tem que reconhecer, porque é na estrebaria que você tem a sua conversão. O que é conversão? A conversão é um processo milagroso. A conversão é estrebaria. Porque a conversão, hoje virou moda, hoje dizem que nós somos 30% da população do Brasil evangélicos. O que isso é? Evangélico. É mesmo, cara.
Virou moda. Se converter não é ser adepto de uma religião ou de uma bandeira denominacional. A conversão, ela só acontece em estrebaria. Porque o que é estrebaria? A sua expectativa de vida foi tão frustrada que você chega num momento que você fala assim: não tem mais como eu caminhar sem uma força maior. E na estrebaria você reconhece que você é pequeno, que você não tem mais controle sobre as coisas que você achava que tinha, que você, por mais que você seja uma pessoa muito da obra de fazer o bem, você fala assim: eu não estou conseguindo resolver os problemas. Você reconhece que você tem um problema chamado pecado e que você precisa de algo maior. E nessa hora, é na estrebaria que você reconhece isso. Você fala assim: cara, tudo que eu queria como expectativa foi frustrado. O cara se converte e ter essa compreensão não é algo normal. Tem muita gente que vai evangelizar falando assim: ó, se converta, só sai para o inferno. Não precisa falar isso, irmãos. Porque a conversão já é algo muito pesado. Inclusive, irmãos, a gente sempre faz apelo aqui no final do culto. É um convite para quem quer aceitar Jesus. Mas se todo mundo que levantou aqui na mão na ponte estivesse aqui na ponte, nós seríamos a maior igreja do mundo. A gente vai continuar fazendo apelo aqui? Vamos. Porque às vezes a expressão do cara falar assim: eu quero caminhar com vocês. Mas a conversão, inclusive, a percepção que nós não temos mais condição de andar sozinho, quem toca no seu coração não sou eu. É o Espírito Santo de Deus. É algo milagroso. Porque conversão significa: eu quero pegar minha vida aqui, as minhas expectativas, os meus sonhos frustrados, eu cheguei num nível tão complicado que agora, Senhor, eu entrego tudo em tuas mãos. Isso é muito pesado, irmãos. Já imaginou a pessoa? Ela tem certeza, convicção, que ela estava correta. E chega um ponto, a estrebaria, e você conhece pessoas que são céticas, familiares que não acreditam em Deus, mas na hora que a coisa aperta, que ela fala: ei, amiga, irmã, tem como fazer oração por mim? Porque chega um momento da estrebaria, irmãos, que a gente precisa tomar atitude. E é quando, ao invés da esperança morrer, a esperança renascer no seu coração. E aí, irmãos, José e Maria, eles não foram simplesmente pessoas especiais por serem os pais de Jesus, mas porque na hora da maior crise da história deles, não só a esperança renasceu no coração, mas presta atenção, a esperança surge a partir deles. Uma das histórias dos profetas do Antigo Testamento que eu mais gosto, o profeta Elias, e no livro do 1 Reis, capítulo 19, diz que Elias, depois de ter matado vários profetas de Baal, ele foge com medo de Jezabel. Jezabel era uma princesa malvada. Isso prova, o cara tinha matado mais de 400 profetas, e agora uma mulher fala assim: vou matar esse cara. Ele foge. Ou seja, isso prova, desde o Velho Testamento, todo homem tem medo de alguma mulher. E quando ele foge por medo de ser estrangulado, captado, como ele fez com os profetas de Baal, Elias começa a fugir pelo deserto, como talvez aqui alguém tenha feito. E a gente começa a fugir dos nossos problemas, com medo, com desilusões, porque a gente se frustrou, nossa expectativa ela foi frustrada, nós projetávamos algo que não conseguimos conquistar, e aí chega um momento que ele estava tão desesperado que ele se esconde na caverna. O que é a caverna? Estrebaria. E quando ele está lá, irmãos, acontece algo especial. Porque Deus vai ao encontro de Elias e fala o seguinte. Capítulo 1, desculpa, 1 Reis, capítulo 19, versículo 11. Não precisa abrir, não. Mas ele diz o seguinte. O Senhor disse a ele: sai e fique no monte, na presença do Senhor. Pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um grande terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Versículo 13. Quando Elias ouviu isso, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Irmãos, Elias tinha fugido, 40 dias caminhando no deserto, e ele entra na estrebaria, na caverna. Eu não sei quantos de vocês aqui estão escondidos na caverna. Então, assim, meu, parece, pastor, que a minha história, eu estou numa estrebaria. As minhas expectativas todas foram frustradas. E quando agora Elias está ali, acontece, irmãos, três eventos sobrenaturais. É um grande fogo. É um grande vendaval. Depois um grande terremoto. E Deus estava ali? Não. Presta atenção, irmãos. Vocês sabem, eu não tenho nada contra os pentecostais, são nossos irmãos. Esses cultos do fogo, eu creio que Deus fala. Eu creio no poder. Mas é impressionante, irmãos. Nós queremos terceirizar o ouvir de Deus baseado em experiências sobrenaturais. Vai no culto segunda-feira, terça-feira, quarto do fogo. Eu não estou falando que isso está errado, irmãos. Mas quando é que foi que Deus falou com Elias? Foi quando ele entrou, irmãos. Na caverna, falou assim, Senhor, tira minha vida no desespero. É no silêncio. E nós queremos resposta, a nossa falta de esperança, buscando, pastor, fala comigo, ora por mim, irmãzinha. Quando? O que nós deveríamos fazer na hora da angústia, da estrebaria, de não ter mais para onde ir? É se calar e falar assim, Senhor, eu não tenho mais condição. Reconhecer a sua fraqueza, a sua pequenez. E quando Elias entra naquela caverna, onde é que Deus estava? Dentro da caverna. Deus mora em caverna? Não. Mas Deus é onipotente, onipresente em todo lugar, irmãos. E Elias fala assim, ei, o que está fazendo aqui? Onde foi que Deus falou com Elias? Na brisa suave, no silêncio. Por quê? Que Deus está perto, irmãos. Na hora da sua angústia, da sua dificuldade, ao invés de deixar a esperança acabar com você, a falta de esperança, que a esperança possa renascer no seu coração, e não só no seu coração, irmãos. A partir de você, a esperança possa começar para outros. Porque as maiores histórias que você conhece, testemunho, são aquelas histórias de pessoas que tinham tudo para tirar a sua própria vida e falam assim, eu não vou parar porque eu sei que Deus tem um projeto para mim. Você fala, mas como? Vocês viram, há duas semanas atrás, inclusive a irmã daquela moça que faleceu no acidente de carro aqui, aquela mulher, a irmã dela esteve aqui de manhã naquele domingo, e morre a irmã, morre a mãe, morre o filhinho, morre a babá que estava grávida, e sobra o pai, e sobra agora a sua filhinha. Histórias como essa nos marcam, irmãos. Mas algo que eu vi essa semana, a gente fala assim, como é que vai ser a vida desse homem? E aquele homem falou assim, não, imagina a dor. Imagina a vontade de falar assim, Deus, volta. Mas ele sabe que ele tem uma responsabilidade de cuidar, de erguer a sua cabeça. É fácil? Não. E aquela história marcou minha vida, como tantas outras histórias que eu fui impactado, porque a esperança nasceu para mim diante de uma revelação que Deus trouxe ao meu irmão. E na hora do abraço, na hora do aperto, você fala assim, eu estou com você. Por isso que José e Maria, irmãos, pessoas que tiveram problema, que tiveram pecado, sim, a Bíblia fala sobre isso. Mas que eles sabiam que o projeto que Deus tinha para eles não poderiam parar, porque eles estavam em estrebaria. Mas agora, a esperança foi renovada no coração, e a esperança nasce através de Maria. Na hora da sua maior angústia, presta atenção, as pessoas que se reerguem na hora da sua maior tristeza são as pessoas que serão abençoadoras contando o seu momento de estrebaria. O que você está passando vai alegrar e vai trazer esperança para muita gente daqui a pouco. Agora, a estrebaria deveria gerar em nós uma nova consciência. A estrebaria, irmãos, é um convite para a gente reconhecer que nós não somos nada, mas se na angústia você não consegue ser mudado, se você não consegue ser transformado, talvez esse sofrimento só foi para te fazer mal. Porque a estrebaria, ela precisa causar em você uma revolução no seu coração e trazer uma nova consciência. José e Maria precisavam entender que só na dependência de Deus a esperança poderia nascer. O Leonardo Boff tem uma frase extraordinária que ele diz o seguinte: todo menino quer ser homem. Presta atenção. Todo menino quer ser homem. Todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser Deus. Mas somente Deus quer ser menino. Coisa linda, hein? Por que ninguém quer retroceder? Mas presta atenção. A história do Evangelho, ela é linda. Velho Testamento, Novo Testamento, tudo aponta para uma coisa: o sacrifício de Jesus na cruz. Quando José e Maria decidem entrar na estrebaria e falar assim: Senhor, a nossa esperança vai ter que ser renovada, e através da nossa esperança renovada, a esperança vai nascer, e essa esperança vai transformar o mundo. Isso aqui, irmãos, é algo bíblico, é algo profético. Porque lá em Gênesis, quando Deus cria Adão e Eva, sua imagem e semelhança, acontece um problema ali, vocês sabem disso. Que foi o problema do pecado original. Deus cria Adão e Eva e coloca aqueles homens no paraíso e fala assim: olha, podem fazer o que vocês quiserem. Vocês têm liberdade. Porém, tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal que vocês não podem tocar. É só isso. Agora, se vocês fizerem isso, presta atenção, vocês serão expulsos de casa. O que era o Éden, irmãos? O Éden era o céu. O Éden era o paraíso. Não tinha problema no Éden. Muita gente até fala assim: mas cara, Deus não foi um pouco, talvez assim, sarcástico em criar aquela árvore porque sabia que eles iam pecar? Não, irmãos. Alguns dizem: Deus foi culpado de criar o mal, porque se o mal surgiu a partir do pecado original, Deus criou o mal. Não. Mas Deus criou a possibilidade do mal existir ao criar um ser livre. Porque, irmãos, não existe amor verdadeiro sem ter escolha. A árvore do conhecimento do bem e do mal era necessário para que o amor verdadeiro existisse. Você só casa porque você quer celebrar a expectativa que não foi frustrada e você fala assim: eu quero ser um com você. Mas por que existe amor? Porque existe escolha. Sem escolha não tem amor. Não tem amor. Quando existe a possibilidade de você escolher entre o certo e o errado, e você fazer a escolha, a escolha é necessária para que o amor ele exista. Só que Adão e Eva, e vocês sabem disso, eles comeram daquele fruto. E a partir daquela atitude, o que aconteceu? O pecado foi inserido no mundo. O que nós chamamos na teologia de pecado original. Todos nós, irmãos, a gente não peca porque a gente é pecador. Desculpa, a gente não peca porque a gente se torna pecador. A gente peca porque a gente já nasceu pecador. Por causa dos nossos pais. Mas em qual contexto que nós vivemos, irmãos? Nós vivemos em um contexto... Presta atenção nisso. Se Adão e Eva são nossos pais e foram expulsos de casa, onde é que eu e você... Onde é que a gente nasceu? Em casa ou fora de casa? Fora de casa. Já ouviu o pessoal falar assim: esse mundo não é nossa casa? É por causa do pecado original. Porque todo mundo que nasce agora já nasce com o pecado. E você pode perceber, irmão, você tem um sobrinho, um filho, um neto, que ninguém ensinou ele a pecar, mas é um pecadorzinho desgraçado, que gosta de fazer o que é errado. Como é que pode isso? Isso é bíblico. Todos nós nascemos com o coração propenso a fazer o que é errado e não certo. Por isso que Paulo fala isso: olha, o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, pense como é difícil não fazer. É assim ou não é? Você está fazendo regime. Você sabe que você tem que comer salada. Aparece coisa do diabo, aquela picanha, aquele negócio. Você fala: não! E você come aquele negócio ao invés de comer o certo. Por quê? Nós somos fracos. A carne é fraca. Agora, presta atenção, irmãos. O que eu estou falando aqui de Éden tem a ver com a história de José e Maria? Tudo? Evangelho. Porque agora aqui na estrebaria, nós vamos aprender que nessa nova consciência, presta atenção, tudo faz parte do Evangelho. Presta atenção nisso, irmãos. Se nós nascemos fora de casa, essa é a resposta que você nunca soube responder quando o seu amigo pergunta assim: você é crente? Sou. Se você é crente, por que existe tanto sofrimento no mundo? Já perguntaram isso para você? E a sua resposta: não sei, mas Deus sabe. Ah, não vamos conversar sobre coisa chata, não vamos mudar de assunto. Você sabe por que existe tanto sofrimento no mundo? Depressão, tristeza? Que o povo quer tirar a sua própria vida? Primeiro, porque o mundo tem uma crise muito grande de expectativa frustrada. Mas por que a gente se frustra, irmãos? Porque nós queremos suprir com as coisas do mundo coisas que nós nunca vamos conseguir suprir. Por quê? Nós não somos daqui. Já percebeu o cara mais rico que foi, irmão? Ele tem dificuldade de alegria, porque ele pode ter tudo, comprar tudo. Mas ele não vai conseguir saciar o desejo do seu coração, por quê? Porque ele não consegue, irmãos. Eu fiquei agora 3 dias longe de casa. Irmãos, que saudade da minha cama. De abraçar minha esposa. De ter meu filho pulando em cima de mim na madrugada. Porque não tem lugar melhor no mundo do que a nossa casa, do que a nossa cama. Nosso travesseiro. Qual é a crise do mundo hoje, irmãos? O mundo quer encontrar casa num lugar que não é casa. Você tem se frustrado e vai continuar se frustrando porque as coisas que o mundo oferece não pode sanar uma urgência, uma carência que tem no seu coração, que só Jesus pode trazer alegria e paz. Você vai falar assim: não, mas eu vou fazer isso, isso, isso. Irmãos, é hora de parar e de reconhecer na estrebaria: Senhor, é só o Senhor que pode trazer um senso de alegria, de felicidade, de me completar, de ter expectativas novas, de celebrar as coisas pequenas. Você não consegue mais trazer, ficar alegre com coisa pequena, tem que ser coisa grandiosa, porque você tem tentado satisfazer com as coisas do mundo, mas presta atenção, e graças a Deus por isso, nós não somos esse mundo, irmãos. Agora, lembra que eu falei que todo problema que começa comigo e com você, ele é restaurado e ele renasce em Jesus? Lembra que José e Maria, para que Jesus nascesse, irmãos, eles tiveram que parar a sua esperança ser renovada. E quando a esperança foi renovada, eles deram a luz a quem? A esperança do mundo. Tanto é, irmãos, coloque por favor, Mateus capítulo 8, versículo 20. Olha esse versículo profético. O próprio Jesus sendo questionado pelos homens: como você pode ser o rei? Como é que você pode ser o maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz? Você tem nem palácio, você nasceu na manjedoura, cheio de vaca, de boi, de porco. E ele fala assim: ei, presta atenção. As raposas têm as suas tocas, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem aonde reclinar, deitar a sua cabeça. Irmão, está falando aqui, você está vendo como é ilógico o evangelho? Esse é o rei dos reis, que diz que os passarinhos têm as suas tocas, as raposas têm as suas, desculpa, os seus ninhos, as raposas têm suas tocas, os passarinhos têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Isso aqui é algo profético desde Adão e Eva. Porque o problema que começou com a humanidade, com nossos pais, Adão e Eva, ele é restaurado em Jesus Cristo. Porque de certa forma, irmãos, assim como Adão e Eva foram expulsos de casa, Jesus Cristo saiu do paraíso, do céu, e nasceu de maneira mais simplória que a gente poderia imaginar. Aonde era sua casa? Ninguém sabe. Alguns dizem que Cafarnaum foi o lugar que ele mais passou o seu tempo, mas Jesus não tinha casa. Sabe para quê, irmãos? Para que quando ele morresse naquela cruz, para que quando aquela esperança nascesse através de Maria, nós pudéssemos, através de Cristo Jesus, encontrar o caminho, a verdade, a vida, através do sacrifício de Jesus, e nós pudéssemos encontrar o caminho de volta para casa. É por isso que Jesus faz a promessa: ei, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse, eu não vos teria dito, prometido. E através de alguém que se coloca à disposição de falar assim: Senhor, me usa, para que a esperança possa ser renovada no meu coração, que a esperança possa nascer através de mim, nasce o Salvador, é Cristo o Senhor. Irmãos, eu quero terminar com o final daqueles versículos que a gente leu, o mesmo capítulo 2, versículo 8, coloca na tela, por favor. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que o anjo do Senhor apareceu-lhe, e a glória do Senhor resplandeceu sobre o redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo disse: não tenha medo, eu estou lhes trazendo boa nova, ou seja, a esperança nasceu, de grande alegria para todos os povos. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso lhes servirá de sinal. Vocês encontrarão um bebê envolto em panos, deitado em manjedoura. E de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Você imaginou, irmãos, um exército de anjos cantando glória a Deus? Já imaginou os pastores viajarem noite para levar lá os presentes, as iguarias que eles tinham, gritando glória a Deus? Sabe por quê, irmão? Glória a Deus é uma manifestação que a gente pode ter de glorificação, de falar assim: Senhor, o Senhor é único de honra, glória e louvor. Mas sabe por que os anjos, os pastores se alegravam tanto, irmãos? Porque desde o pecado de Adão e Eva, por causa do pecado que entrou no mundo, a única maneira da restauração acontecer era através de Jesus Cristo. E agora, eu não sei quanto tempo, ninguém sabe precisamente quanto tempo do pecado original até o nascimento de Jesus, quem nasceu? O Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a esperança do mundo. Imagina todo mundo esperando, chegou o momento, é agora. Por isso que eles celebram a chegada do Deus Emmanuel, o Deus conosco. Presta atenção, irmãos. Eu creio que Deus falou com você de alguma forma nessa noite. Talvez muitas pessoas aqui estão vivendo nesse cenário de estrebaria. Mas a forma que você precisa reagir é como nós aprendemos com José e Maria. É reconhecer: Senhor, realmente eu não tenho muito o que fazer, mas agora isso vem gerar no seu coração uma transformação, uma nova consciência. E eu creio que Deus está querendo restaurar aqui vidas, pessoas que estão sem sonhos. Porque assim como a esperança nasceu através ali de José e Maria, Deus quer reanimar o seu coração e trazer de volta a esperança no seu coração, em nome de Jesus. Eu queria convidar você a ficar de pé nessa hora. Eu queria fazer um convite nessa noite, irmãos. É muito fácil a gente louvar a Deus quando a gente está passando por coisa boa. A gente se alegra muito fácil com as coisas que às vezes dão certo. Mas presta atenção. A atitude de José e Maria de confiar em Deus na hora da tribulação fez toda a diferença. A esperança se renovou no coração e a esperança nasceu. E nessa noite eu quero orar por você. Enquanto eu estiver cantando essa canção, irmãos, eu queria, em nome de Jesus, e eu sou o primeiro a estar aqui embaixo, porque eu também estou passando por uma semana complicadíssima, mas eu queria que, ao invés de a gente chegar aqui, ao invés de a gente chegar aqui para pedir: Senhor, me livra da estrebaria, nós vamos louvar a Deus: Senhor, eu não sei porque eu estou passando, mas talvez pela primeira vez em sua vida você vai glorificar a Deus como Maria e José fizeram. O que eu tenho hoje é isso, e eu quero que o Senhor possa fazer a esperança renascer no meu coração. E a partir do renascimento, eu quero que a esperança flua através de mim. Eu quero orar por você. Nós cremos em um Deus que opera milagres. E se você hoje está passando por essa estrebaria na vida, enquanto a gente canta essa canção, não gaste muito tempo, vem logo para cá. Eu quero orar pela sua vida. Sai do seu lugar, nós vamos encher isso daqui. Nós vamos orar e nós vamos terminar esse culto de maneira diferente, em nome de Jesus. Sai do seu lugar se você quer oração, se você tem passado por essa estrebaria.